o amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aumente o volume do rádio, sirva um cafezinho gostoso e apure os ouvidos, porque chegou a hora da nossa prosa.
É isso, ouvinte. Saiba que nós aqui acabamos de tomar um cafezinho pra lá de gostoso. Aliás, o café que a Maria faz pra nós aqui no estúdio é especial. Bem, agora com o café tomado, já podemos começar.
Então vamos lá, ouvinte. Até porque eu não perderia o programa de hoje por nada.
Ah, eu também não perderia, mas fala logo por quê, né, Laura? Deixa de fazer suspense. Diz de uma vez qual é o tema do Prosa Rural de hoje.
É o seguinte, o programa de hoje vai mostrar como uma ferramenta digital, o GPS, pode contribuir para a melhoria da produção extrativista.
Isso quer dizer que a tecnologia ganhou espaço na floresta.
É isso mesmo. Com o uso do GPS, a coleta de produtos florestais, como por exemplo a castanha do Pará e o açaí, pode ser estimada, planejada e quantificada de forma mais precisa.
Bacana, né, ouvinte? Se você pensou nos celulares ou nos carros que usam GPS para registrar ou mapear uma localidade específica, pensou certo, pois o sistema é o mesmo.
Uau! Quem diria, né, que o extrativismo também teria tudo a ganhar com o uso do GPS?
Pois é, eu sei que você já está pra lá de curioso, né, ouvinte? Então acompanhe agora a pesquisadora Lúcia Vatti, da Embrapa Rondônia. Ela vai explicar tim-tim por tim-tim como o GPS pode contribuir para a produção extrativista.
E quem conversa com ela é a colega Lucilene Dantas. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Lúcia, o uso do GPS no mapeamento dos recursos florestais traz uma série de benefícios. Conta pra gente quais produtos podem ser mapeados.
Esse trabalho que nós temos feito diz respeito ao mapeamento de espécies florestais, especialmente as árvores, como a castanheira, seringueira, copaíba, o jatobá, jutaí. As árvores que o extrativista pode ter algum benefício, algum produto e que ele queira mapear.
Que tipo de informações se obtém com o mapeamento?
O mapeamento é possível a gente saber o número de árvores daquela espécie que ele tem na sua área. É possível também calcular a área em hectares, que muitas vezes o extrativista não tem essa informação. Também é possível definir os caminhos, os traçados que eles usam para caminhar na floresta, e aí ele tem uma ferramenta de planejamento da sua atividade produtiva muito mais vantajosa.
Mas como essas informações podem ser úteis para o extrativista?
São várias as informações que eles podem tirar disso, né? Primeiramente, eles podem ter uma estimativa de produção e ainda conhecer a sua área, se existem novas árvores, por exemplo, da castanheira, que nós temos feito com bastante intensidade. Muitas vezes nós encontramos árvores novas que o produtor não conhecia e isso aumenta a sua produção. Teve um produtor lá que ele conseguiu aumentar 30% a sua produção só com esse mapeamento, conhecendo novas castanheiras que não estavam no seu sistema de coleta. Um outro benefício que dois produtores lá já tiveram foi o uso do mapa que é gerado, onde se tem ali registrado qual é o número de árvores da sua produção. E ele usou isso no Banco da Amazônia para conseguir financiamento para ele fazer a coleta de castanha. Então essa informação é uma informação que o banco exige e que muitas vezes os extrativistas não têm. Então quando a gente faz o mapeamento e se tem aquele mapa bonitinho mostrando o tamanho da área, quantas árvores tem, e aí você pode ter acesso a esse benefício.
Uau! Gostei de saber que o extrativista vai poder descobrir novas árvores para coleta com o uso do GPS. Bacana, né?
Bacana também é saber que com o uso do GPS, o extrativista vai poder ter acesso ao crédito financeiro, deixando a safra como garantia, não é mesmo?
E para você conhecer ainda mais como funciona o uso do GPS no mapeamento de recursos florestais, continuamos com a pesquisadora Lúcia Vatt.
E fique atento, porque agora ela vai falar sobre o que você, extrativista, precisa saber para mapear com o GPS. Vamos então à próxima pergunta, Lucilene?
Como é feito o mapeamento? Primeiramente, a comunidade tem que ser treinada com o uso do GPS, né? É feito um curso ensinando como que coleta esses dados e até como que se trabalha um pouco os dados depois. E é necessário ter o apoio técnico da extensão ou de alguma instituição, como a universidade ou a Embrapa, para fazer os mapas depois. Mas é simples, é um curso fácil que os extrativistas, eles acabam aprendendo fácil usar o GPS.
Mas o uso do GPS é fácil para extrativista?
Tem sido bem interessante essa experiência, especialmente com os jovens. Os jovens se interessam bastante por isso e o GPS, ele é muito parecido com o celular. Então, hoje em dia, como quase todo mundo usa celular, já tem essa intimidade com esse tipo de tecnologia, tem sido muito tranquilo usar o GPS. E uma coisa interessante ainda é que os jovens, eles acabam se interessando mais pela atividade florestal, que é uma coisa que nós temos observado, que os jovens não querem cortar seringa, não querem quebrar castanha, não tem aquela intimidade com a floresta como os pais e os avós. Então isso está se perdendo. Com essa tecnologia, a gente consegue trazer mais jovens interessados e querendo trabalhar, querendo, né, ir na floresta, conhecer, porque ele está usando ali uma tecnologia moderna, né?
Lúcia, muito obrigada por todos esses esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui mais uma vez com vocês. Tchau, um abraço a todos.
Ah, se eu fosse jovem, não daria bobeira, não. Imagine só, poder fazer uma coisa legal e, ao mesmo tempo, ajudar a família. É tudo de bom.
Além do mais, o GPS funciona mesmo, viu? E para provar isso, a jornalista Priscila Vildes, da Embrapa Acre, conversa com um extrativista que já conhece essa tecnologia.
É o seu Severino da Silva Brito, da Reserva Extrativista Chico Mendes. Ele fez o mapeamento com o GPS. Vamos ouvir, então, o que ele tem para contar.
Fala, produtor!
Seu Silva, foi feito um mapeamento aqui de que produção do senhor?
Geralmente a gente fez o primeiro mapeamento aqui de castanha, das castanhas que produz.
E o senhor ajudou a fazer?
Ajudei, sim.
Como é que foi? Me explica.
Primeiramente, quando a gente fez esse mapeamento, a gente fez ele indo para as castanheiras, tirando ponto lá com GPS nas castanheiras e anotando todas as, o nome das árvores e também quanto que essa castanheira produzia, no mais ou menos que a gente não tivesse como perder o que a gente estava calculando por safra na castanha.
E aí, depois que foi feito esse mapeamento, o senhor fez o que com essas informações?
Geralmente a gente tem um custeio que a gente faz no banco e eu chamo isso como a minha ferramenta quando eu vou fazer alguma coisa que nem custeio, financiamento. Uhum. Eu levo o mapa e um documento que eu tenho que comprova que eu moro aqui nessa colocação.
E o senhor já conseguiu quantos financiamentos depois desse mapeamento?
Eu estou com dois custeios, que é o financiamento pelo Pronaf,
uhum.
De 2.000 e de 3.000, levando esse documento lá no banco e na CEAPROF.
E aí a safra de castanha fica como garantia?
Exatamente, a safra de castanha fica como garantia. Porque a gente já tem um mapa que indica toda a produção da castanha e que ela existe mesmo.
Então, antes desse mapeamento, o senhor não conseguia financiamento com a castanha, né?
Não conseguia, não. Até porque não tinha como a gente provar. A gente sabia que ela existia, que ela produzia. Todas as pessoas sabem. Só que, como a gente não tinha prova na mão, não tinha como provar nada.
Tá vendo, ouvinte? O seu Silva conseguiu financiamento graças ao mapeamento feito com o GPS.
E o programa já tinha falado sobre essa possibilidade. O seu Silva só fez comprová-la.
Então vamos chamar a Priscila de volta. Agora, ela vai conversar com o seu Silva sobre a experiência dele com o GPS.
É isso mesmo, pois o seu Silva também participou do mapeamento com o GPS. Vamos ouvi-lo, então.
O senhor usou o GPS, foi?
Foi. No primeiro momento, a gente teve que usar o GPS para que a gente pudesse estar marcando tudo bem direitinho.
Aprendeu a usar o bicho?
Aprendi um pouco, mas aprendi o básico, né?
Sei. E o senhor acha que foi importante para o senhor esse mapeamento?
Ah, foi. Esse mapeamento foi muito importante até para mim fazer meus cálculos de produção, né? E saber onde que as castanheiras estão.
E o senhor descobriu novas castanheiras?
Ah, descobrimos sim. A gente descobre várias castanheiras, porque a gente percorre a floresta que está dentro da residência da gente todinha. Então a gente consegue achar todas as castanheiras, até aquelas que às vezes a gente nem vai lá porque acha que ela não dá castanha, ou então tem cipó, e aí a gente começa a tratar dela e depois ela começa a produzir.
Justo como a pesquisadora Lúcia Vatt, da Embrapa Rondônia, falou ainda há pouco. Você lembra, né, ouvinte, quando ela disse que o GPS possibilita a descoberta de novas árvores para a coleta?
E agora a jornalista Priscila continua a conversar com o seu Silva, extrativista da Reserva Chico Mendes. Acompanhe.
E agora está sendo feito o mapeamento de outros produtos, né? Quais são?
Agora, eu estou chamando que é um mapeamento no geral.
Uhum.
A gente está fazendo da própria castanheira, de 50 centímetros acima, de seringueira, a gente está fazendo de copaíba, está fazendo de jutaí, de jatobá. Esse é o mapeamento que está saindo agora.
E o senhor recomendaria que outros extrativistas fizessem também esse mapeamento?
Recomendo sim, até porque na reunião eu sempre falo isso, né? Que as pessoas que moram dentro da reserva, que procure alguém que possa estar fazendo esse mapeamento, para que ele possa ter mais conhecimento da mata dele e provar que ele existe com aquela produção extrativista.
Tá bom, muito obrigada, seu Silva. Mais alguma coisa que o senhor quer falar?
Não, eu só queria agradecer pelo trabalho que foi feito, o mapeamento, essas coisas, agradecer a Embrapa, e tornar a dizer para os companheiros dele na reserva que eles façam o possível para que possam todos fazer esse mapeamento.
Que bacana essa experiência que o seu Silva acaba de compartilhar com a gente. E o melhor é que ele mesmo ajudou a fazer o mapeamento da castanha, do açaí e de outros recursos florestais.
Com certeza, Valmir. E aproveitamos para mandar um abraço para todo o pessoal do Seringal por Vir, que fica na reserva extrativista Chico Mendes, onde mora o seu Silva.
Ah, e não podemos deixar de lembrar que o pessoal da Assistência Técnica Rural também oferece o curso de GPS. O negócio é correr atrás.
E você, ouvinte, se ficou com alguma dúvida ou quiser saber mais sobre mapeamento da produção extrativista, basta ligar para a Embrapa Acre.
O DDD é 68 e o telefone é 3212-3401.
Não conseguiu anotar? Vou repetir. DDD 68, telefone 3212-3401.
Mas se você preferir falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é gratuita. É só usar um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. E agora, ouvinte, vamos conferir o recado do Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre boas novas para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O nosso país tem uma extensa cobertura vegetal e uma grande parte dessa área de florestas públicas. Essas áreas são reguladas por uma lei específica, chamada Lei de Gestão de Florestas Públicas. Essa lei, aprovada em 2006, estabeleceu três modelos de gestão para as florestas públicas do país: a gestão direta pelo poder público, o uso comunitário e a concessão florestal. No primeiro modelo, as florestas nacionais, estaduais ou municipais são geridas diretamente pelo poder público, que deve criar novas áreas de florestas públicas e também cuidar das florestas sob sua competência. No uso comunitário, as áreas de florestas públicas são destinadas às comunidades locais, que ajudam a cuidar e muitas vezes já usam os recursos daquela área por várias gerações. Já a concessão florestal é o modelo de uso das florestas públicas que permite o manejo de alguma parte dessas florestas por um tempo determinado. A gestão das florestas públicas passa pela preservação e pelo uso eficiente deste patrimônio ambiental, estimulando o desenvolvimento social e econômico.
Pois é, nossa prosa de hoje chegou ao fim.
Mas semana que vem tem mais. Até lá.
Até, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Priscila Vildes. Edição Mônica Silveira. Locução Valmir Nascimento e Laura Muradi. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Acre. Colaboração Embrapa Rondônia.